Hoje a gente continua a nossa série na oração do Pai Nosso, trabalhando Mateus capítulo 6, ali no versículo 13. E se você entrou aqui na igreja, você deve ter recebido a revista IBB. Eu queria te convidar ali na revista IBB a você tirar o esboço. Né? Mais uma vez eu pedi à minha secretária que deixasse um monte de linhazinha para você preencher, para que você possa prestar atenção no sermão hoje de manhã. Certo? Então pega aí um lapizinho que tem no bolsinho da cadeira da frente, quero que você possa acompanhar esse momento e com certeza Deus nos ensinará muito hoje de manhã em relação a esse texto muito precioso da oração do Pai Nosso. Você está pronto? Já abriu a sua Bíblia? Você já compartilha aí com a pessoa que está do seu lado, que talvez não tenha? Faz esse favor, chama ela para ler junto com você. Diz assim a palavra do Senhor: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos hoje pela manhã dar uma olhadinha mais profunda nessas últimas palavras, né, da oração do Pai Nosso. Queria começar com uma ilustração, um acontecimento do passado, que eu achei muito pertinente aquilo que nós vamos estar compartilhando hoje pela manhã. Numa determinada noite, há muitos anos atrás, uma mulher cristã, ela não conseguia dormir. E ela rodava na cama para um lado, rodava na cama para o outro, ela não conseguia dormir. Até que vendo que realmente não ia dormir, ela se levantou, foi para a sala e começou a orar. Naquela mesma noite, o seu marido, era um coronel, estava vindo da Inglaterra para os Estados Unidos de navio. E estava também naquele momento, à noite, né, naquele transatlântico, cruzando ali o oceano, né, retornando para casa. Interessante é que aquele navio, ele tinha sido o navio que poderia ser considerado na época o mais seguro já construído, era o Titanic. E ele estava navegando, naquele momento ele tinha atingido um iceberg, já estava no processo, né, de começar a afundar, aquela coisa toda, e o pânico já tinha sido instaurado, porque as pessoas viram que não tinham bote salva-vidas suficiente para todos que estavam ali no navio. E esse coronel, o nome dele era Gracie, esse coronel, ele já entendeu que ele não escaparia, já tinha entendido que ele não escaparia daquela situação. E ele começou a ajudar mulheres e crianças a subirem nos botes, e a esperança dele é em algum momento conseguir passar uma mensagem para sua esposa dizendo que a amava. E interessante é que naquele mesmo momento, né, a sua esposa estava lá de volta nos Estados Unidos orando. Depois de algumas horas orando, ela ainda não tinha paz em seu coração e continuou a orar. Interessante é que ela orou até quase as 5 horas da manhã. Foi então que a paz tomou conta do seu coração e ela foi dormir. Nesse mesmo momento em que ela orava, nesse período, lá no mar Atlântico, esse coronel, ele afundou naquela água gelada do Atlântico ali no norte. E de alguma forma, naquele redemoinho que o puxava para baixo, ele conseguiu nadar, conseguiu sair daquele redemoinho. E quando ele veio à superfície, viu que tinha um bote salva-vidas virado. E ele e mais algumas pessoas estavam ali, conseguiram subir naquele bote e esperar pelo socorro, que aconteceu às 5 da manhã. Interessante é que de todas as orações que nós fazemos, as mais frequentes e as mais fervorosas são as orações para proteção. Você já notou isso? A proteção, a segurança, o bem-estar de nós mesmos e das pessoas a quem amamos. Na verdade, foi provavelmente uma das orações que você, em primeira mão, aprendeu. A oração por proteção. Até por entendermos que esse mundo jaz no maligno e o que está lá fora é mal. Como adultos, nós ainda estamos mais conscientes de que a vida ela é perigosa, ela é difícil. Por isso que quando a gente embarca no avião, por isso que quando a gente manda os nossos filhos para a escola, por isso que quando você vê ou ouve algum som à noite na sua casa, você fica logo de pé e você já começa a orar. E são histórias como essa desse coronel e da sua esposa que nos anima, que nos encoraja a orarmos um pouquinho mais. Naquela noite, claramente algo sobrenatural estava acontecendo. Interessante que Deus convidou aquela senhora a orar, participando do resgate do seu marido. Que coisa fera de você ver, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode entender que tinham outros naquele navio, onde pessoas também estavam orando por eles, e eles não sobreviveram. Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente deve orar em face ao perigo, em face à dificuldade? O que é que nós podemos esperar de Deus quando fazemos isso? Para responder essas perguntas, esses questionamentos que muitas vezes surgem no nosso dia a dia, eu queria mais uma vez que a gente explorasse aqui o finalzinho da oração do Pai Nosso. Interessante, se você pega a oração do Pai Nosso, você pode ver que ela tem vários movimentos nela. O primeiro movimento ali é sobre a conexão que nós temos com Deus. A segunda é sobre a submissão que nós temos que ter em relação a Deus. O terceiro e quarto é sobre provisão e confissão. E a gente chega na última parte, ou no último movimento dessa oração, que fala sobre proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um punhado de palavras, mas que levanta alguns questionamentos e que oferece uma promessa notável para cada um de nós. E eu queria dividir essa frase, esse texto, em três partes. E trabalhar um pouquinho nelas, aprendendo que essa oração ela é tão importante para o tempo da angústia, o tempo da tentação. Olha a primeira parte. E não nos deixes. Perdão. E não nos deixes. A oração sobre proteção começa com essas palavras. E não nos deixes. Jesus ele estava muito ciente. Ele tinha uma clara noção de que os seus discípulos viviam num mundo difícil. Assim como ele tem também a consciência de que nós vivemos num mundo hoje tão difícil, se não mais do que aquele no qual ele estava inserido. É um mundo pecaminoso. É um mundo onde os seres humanos fazem coisas tão malignas ao próximo que chega a surpreender até o mais perigoso dos bandidos. Eu estava ouvindo uma entrevista com um bandido falando que ele estava impressionado com a crueldade de um outro bandido. Eu achei interessante, né? Que até no meio deles há, eu creio, uma escadinha, né? Degraus que ajudam você a determinar quem é o mais ou menos perigoso. Mas é um mundo assombrado, gente. Satanás, ele tenta impedir os propósitos de Deus e arruinar as nossas vidas. Jesus lutou contra Satanás durante 40 dias no deserto. E ele sabia que os seus seguidores, não só os discípulos naquela época, mas você e eu hoje, nós também teríamos que enfrentar essa batalha espiritual. Há 1 milhão de maneiras de você se machucar nesse mundo. Você já parou para pensar sobre isso? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Às vezes a gente questiona, e se o câncer voltar? E se os meus filhos se envolverem com drogas? E se os meus pais se divorciarem? E se os meus amigos se afastarem de Cristo? Jesus, ele nos envia a um mundo que é difícil e perigoso, mas ele nos ensina a orar, ele diz, e não nos deixes. Interessante essa primeira parte dessa última frase, desse último versículo. É uma palavra interessante porque Jesus usa aqui, não a palavra que nós estamos acostumados como o significado natural do deixar, que é o liberar, né? Ou poder ir em frente. Mas a palavra utilizada aqui, quando nós estudamos ela no original, ela significa o levar, o guiar, implica num envolvimento pessoal de Jesus no nosso processo de caminhada nessa terra. Isso é que é muito fera quando a gente começa a entender esta palavrinha tão simples, mas que significa tanto. Não é como um general que fica em cima de uma cota, de um morro, né, dirigindo ali atrás do fronte as suas tropas, não. Aqui o significado é de um pastor caminhando ao lado do rebanho através do vale da sombra da morte. É isso que ele quer dizer. E observe que a oração não é manter-nos longe da tentação ou do mal. Seria impossível. Como pessoas libertas, vivendo num mundo decaído, é lógico, é óbvio que nós vamos encontrar problemas e dificuldades. É por isso que a oração é guia-nos, dirige-nos através, ou mostra-nos o caminho. É isso que ele quis dizer. Imagina se você contrata um guia para te levar numa caminhada no deserto. Ele vai ali te guiar. Você não espera que ele simplesmente prepare uma rua pavimentada, toda bonitinha, com uma aguinha de vez em quando, um suquinho, um sorvetinho, para você estar ali. Não! Você espera que nessa caminhada, pelo menos alguns obstáculos e algumas coisas estejam lá, alguns desafios. Afinal de contas, é para ser uma aventura e não um passeio no parque. Mas você espera que ele lhe mostre o caminho, você espera que ele te ajude a viver essa experiência da melhor forma possível, e você também espera que depois ele te leve para casa. É mais ou menos isso. Antes de sair de casa pela manhã, é a oração que nós fazemos. Senhor, deixe, nos deixe, não nos deixe. Esteja conosco. antes de enviar os nossos filhos para uma viagem, antes de ter uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão complexa, Senhor, guia-me, mostra-me o caminho. Esta simples oração nos assegura que o Senhor não só nos mostra o caminho, mas vai estar conosco, ao nosso lado, nesse processo. E aí a gente vem para a segunda frase. Entendendo que na primeira, não nos deixes, Ele está presente conosco, nos guiando, a gente vem para a segunda parte. E olha só, não nos deixes o quê? Cair em tentação. Eu diria que das três partes deste versículo, a gente pode dizer que essa é a parte mais confusa da oração. Muita gente questiona o porquê que ele fala, não nos deixes cair em tentação. A gente está tão acostumado a fazer essa oração que eu acho que a gente precisa realmente dar uma olhada de perto. Por que que a gente tem que pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação? Será que a gente precisaria pedir àquele guia no deserto que não nos levasse para um penhasco ou para um precipício? Eu acho que a gente não precisa pedir isso. Está implícito de que aquele guia não nos deixará, né, ser guiados para um penhasco ou um precipício. Então, como é que a gente esclarece esse momento? Em primeiro lugar, a gente pode olhar o significado da palavra tentação. O que é tentação? Tentação é um convite para o mal. É um convite para fazer a coisa errada. Quando você tenta alguém, você quer que ele ou ela falhe. Esse é o objetivo da tentação. Lembra de Satanás, quando tentou Adão e Eva? O que ele queria era que eles caíssem. Ele queria que eles comessem do fruto proibido e assim se afastassem de Deus. Sabemos que Deus nunca faria isso. Olha Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus nunca nos leva ao mal. Ele não quer que caiamos, Ele quer que fiquemos de pé. Ele quer que façamos a coisa certa, a boa coisa. Também existe uma outra tradução para a palavra tentação, que também pode ser traduzida como um teste. Quando você testa alguém, você espera que ele passe, que ele seja aprovado. Um bom professor, ele nunca testa os seus alunos na esperança de que eles falhem. Pelo contrário, na esperança de que eles tenham sucesso. O objetivo do teste é para provar que as pessoas já dominaram o assunto e estão prontos para avançar para coisas maiores e melhores. Enquanto Deus nunca vai nos levar à tentação, Ele pode, em alguns momentos, pegar esta tentação, um convite para o mal, e transformá-lo em um teste, uma oportunidade de provar a nós mesmos. Pensa mais ou menos assim. Imagina se o Rômulo está numa dieta. Você está sentado na primeira cadeira, sinto muito. O Rômulo está na dieta. E eu pego o Rômulo e digo assim, Rômulo, vamos ali numa sorveteria que acaba de abrir. E o Rômulo vai junto. Ele é companheiro, chapa, ele vai junto comigo. E senta lá, eu vou, pego o cardápio e digo, Rômulo, olha os sabores que tem nessa sorveteria, Rômulo. E o Rômulo só olha. E aí eu pego aquela colherzinha de prova, sabe aquela colherzinha? E aí eu digo assim, Rômulo, toma uma colherzinha. Não tem nada demais, é só uma provinha. Eu estou tentando, irmão. O meu desejo é que ele fale. Isto é tentação. Eu estou esperando que você fale. Nunca Deus faria isso. Porque ele nunca quer que caiamos. Muitas vezes, no entanto, a própria vida nos leva a algumas sorveterias. Não é verdade? Muitas vezes é isso que acontece, né? Não é porque Deus está nos tentando. Simplesmente estamos lá. Mas se nós pedirmos a Deus para nos ajudar, e é isso que o versículo intenta, seremos capazes de transformar essa tentação em uma prova vitoriosa. O que poderia ter sido uma tentação em uma ocasião para o fracasso, torna-se um teste que comprova que somos capazes de suportar. E é isso que Jesus quer. O intento dele é que nós tenhamos vitória sobre a tentação, para que saibamos que podemos sim ter vitória sobre aquela ou aquela outra área que vem contra nós. Quando fazemos esta oração, nós estamos pedindo a Deus para nos conduzir através da vida de tal forma que as dificuldades que nós encontramos não minem a nossa fé, mas pelo contrário, fortaleça a nossa fé. Eu achei uma paráfrase muito fera desse texto que diz assim, Senhor, como caminhamos por um mundo difícil e perigoso, nos guia. traze-nos através de situações que poderiam nos levar à queda e transforma-as em oportunidades para fazer a coisa certa, para que possamos avançar para as coisas maiores e melhores. Essa é a ideia dessa segunda parte do texto. Enquanto nós saímos para os trabalhos, né, para as faculdades, para as escolas, a gente pode orar assim: Senhor, me leva hoje. Quando eu estiver fazendo uma prova, eu posso orar assim: Senhor, me mantém longe da cola. Que eu possa fazer essa prova somente com a minha própria força, meu próprio conhecimento, e não colando do amigo. Quando as pessoas começam a fofocar, é você pedir ajuda a Deus e dizer assim: Senhor, que eu possa me posicionar, ou que eu possa me retirar desse ambiente. É quando um executivo em viagem ora dizendo: Senhor, mantenha a minha mente focada no trabalho e na minha família para que eu não faça nada estúpido. É quando a viúva ora e diz assim: Senhor, me ajuda a não viver no autocomiseramento ou me lamentando, mas me ajuda a me envolver em atividades, em relacionamentos para abençoar vidas. Eu tenho descoberto que convidar Jesus para tomar conta do meu dia a dia tem sido a forma mais eficaz de lidar com a tentação. É impressionante. Só em falar com Jesus em voz alta, só em lidar com Ele de uma forma rotineira, contínua, me leva a ter forças para não cair. Porque no final de contas, o pecado, preste atenção, no final de contas, o pecado não é violar uma regra. Não é violar uma regra, mas é violar um relacionamento. É isso que você está fazendo. Você viola um relacionamento, você não viola uma regra. E é difícil quando você começa um bate-papo com Jesus, quando você começa a trocar umas ideias com Ele, você simplesmente dar as costas e fazer aquilo que desagrada a Ele. É como se eu caminho com o pastor Márcio e a gente tem um bom relacionamento, a gente caminha junto, a gente conversa junto, a gente está sempre trocando algumas ideias. Eu não diria que é impossível, mas é muito difícil virar as costas e fazer algo que não seja do agrado, que seja algo que vai ofender ou vai de encontro ao Márcio. Por quê? Porque estamos juntos. E é assim com Jesus. Muitas vezes o que acontece é que nós não trocamos ideias com Ele. É que nós não estamos em relacionamento íntimo com Ele. E aí o que acontece? É muito fácil virar as costas e fazer aquilo que não agrada a Jesus. A vida, meus queridos, ela nos apresenta tentações difíceis, complicadas e suficientes por si própria. Deus não tem que nos levar a isto. Esta oração simplesmente nos lembra de voltarmos para Deus quando encontramos a tentação e nos leva a pedirmos forças para que sejamos conduzidos por Ele, nos levando a coisas maiores e melhores, porque é isso que Ele quer para cada um de nós. E não nos deixes cair em tentação. E aí vem essa terceira parte do versículo, que diz: mas livra-nos do mal. Às vezes a estrada da vida não leva apenas a situações tentadoras, não é verdade? Às vezes ela nos leva a situações difíceis, a provações que também ameaçam a nossa fé. E é com isso em mente que essa terceira parte da oração, ela é muito importante. Mas livra-nos do mal. A gente pode perceber duas coisas aqui nessa pequena parte do texto. Primeiro, é que a oração não é: não me deixe passar pelo mal. Essa não é a oração. E é isso que muitas vezes nós intentamos ao orarmos ou ao fazermos esta oração. E não é isso que Ele está dizendo. O que Ele está dizendo é: livra-nos do mal. Esta não é uma oração de imunidade a dificuldades ou perigos ou ataques espirituais. O Senhor nunca prometeu, e você entende isso, eu creio, que se eu orasse o bastante, nada ruim me aconteceria. Eu creio que teríamos que ser muito novos na fé, e talvez seja a situação de alguns, para entendermos que a vida é assim. Nós sabemos que da mesma forma que o sol brilha sobre justos e injustos, que a chuva cai sobre justos e injustos, assim também coisas ruins acontecem com justos e injustos. Na verdade, a palavra livra-nos, se você prestar atenção, já pressupõe o quê? Problema. Se é para nos livrar, é necessário que algo esteja acontecendo para que sejamos livres daquilo. Interessante que, quando a gente olha ali para Israel no Egito, quando ele foi liberto ou livre daquela situação do jugo da escravidão, o que já tinha acontecido? 400 anos de escravidão. O que tinha acontecido? 10 pragas. O que mais que tinha acontecido? Um mar vermelho à sua frente com o exército de faraó atrás. E veio o livramento do Senhor. Para para pensar em Sadraque, Mesaque e Abidenego. Para que eles provassem do livramento. O que, que teve que acontecer? Foram jogados aonde? No fogo. Às vezes a gente quer provar do livramento antes de entrarmos na situação que precisa provar do livramento do Senhor. O livramento não é uma isenção de provações, e sim uma intervenção no meio das provações. Isso é muito importante. Note que ele também diz, livra-nos do mal. Não é livra-nos do perigo. Não é livra-nos do perigo. Eu encontrei algumas pessoas, essas duas últimas semanas eu estava no mestrado, e compartilhando com algumas pessoas, alguns pastores ali de vários locais do país, né, estavam ali, enfim, batendo papo com aquela rapaziada ali, eles estavam comentando sobre aqueles cristãos, né, egípcios que foram mortos, decapitados ali pelo Estado Islâmico, né? E eles falando como é que isso pode acontecer. Cristãos servindo ao Senhor. Como é que pastores são mortos? Né? Como é que pastores muitas vezes entregam as suas vidas, missionários são perseguidos, mortos, enfim, cristãos são levados às prisões, enforcados, às vezes queimados vivos, enfim, essa era a discussão. O que me levou a entender que a palavra diz livra-nos do mal e não livra-nos do perigo. Esta afirmação, pare para ouvir agora, esta afirmação não é tanto sobre segurança física, mas sobre segurança espiritual. O mal, quando nós olhamos os originais, significa forças escuras no mundo e em nossas almas, que ameaçam levar-nos para longe de Deus e frustrar o seu propósito para as nossas vidas. Este é o mal ao qual Jesus está chamando você a pedir por sua ajuda para ter livramento nela. É por isso que algumas versões traduzem, livra-nos daquele do mal, fazendo menção a Satanás. Por quê? Porque Satanás é aquele que, né, vem para roubar, matar e destruir. Satanás é aquele que, como um leão, anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Não é uma oração para que não aconteça coisas ruins conosco. É uma oração de livramento que não vai deixar que nos afastemos de Deus ou inviabilize o bom trabalho que Ele começou através de cada um de nós. É por isso que Jesus faz essa oração pelos discípulos antes de ir para a cruz. Lá em João 17,15, o que é que Ele diz? Olha lá, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus sabia muito bem que os discípulos iam sofrer por causa do nome dEle. Que seriam perseguidos, que seriam lançados nas prisões, que seriam condenados à morte. Ele sabia que as forças do mal viriam contra eles, para silenciá-los, para destruir a sua fé. E foi aí onde ele orou, dizendo, são nesses momentos difíceis da sua fé, que eles não podem desfalecer, Pai, mas que eles possam ser capazes de suportar. A fé cristã inclui morte, inclui dor física, inclui falta e sofrimento. É por isso que nós devemos orar pelos nossos entes queridos, por nossas próprias vidas, para que no momento em que o perigo espiritual esteja ao derredor, o Senhor esteja intervindo junto a cada um de nós. Esse é o livramento do mal. Não é a imunidade às coisas difíceis da vida, mas a intervenção divina que preserva e até mesmo fortalece a nossa fé quando essas situações aparecem. Lembra do apóstolo Paulo, quando estava na prisão? Ele escreveu aos filipenses, e ele expressou a sua confiança através da sua oração. Ele disse assim, ó, todas estas coisas irão contribuir para o meu livramento. Sabe o que ele estava querendo dizer? O que ele estava querendo dizer era, ou eu vou estar livre para continuar a pregar o evangelho, ou eu vou ser martirizado por minha fé. E através da minha morte, eu ainda vou inspirar outras pessoas a serem ainda mais ousadas em seu testemunho e a continuar a passar a eternidade com Cristo. Na cabeça dele, de qualquer maneira, ele e Deus iriam ganhar na sua morte ou no seu livramento da prisão. Este é o livramento do mal. Se você viu a minha introdução, você vai ouvir essa ilustração, e se você viu a minha pastoral, você vai ver que eu estou meio focado em tragédias. Mas porque essa semana eu acho que eu li muito e eu fiquei focado nessas coisas. E depois eu estava ali parado, olhando a minha pregação e olhando a pastorela, disse: Senhor, quanto exemplo de desgraça, né? Tem que melhorar esse negócio. Mas todas elas têm uma aplicação muito fera para aquilo que a gente está falando, porque tem a ver justamente com esse livro, Anos do Mal. Mas uma manhã de setembro, né, vocês já vão saber do que é que eu estou falando, uma mulher chamada Lisa Jefferson estava trabalhando. Ela trabalha lá no Verizon, que é uma empresa de telefonia, Verizon Airphone, que é uma empresa que cuida da telefonia em aviões. Né? Então, nos aviões, ela cuida dessa questão dos telefones, dos contatos, da cobrança, dos custos, enfim. Ela estava de serviço como supervisora diária e um dos rapazes que trabalhava ali no call center recebeu uma ligação e passou para ela. E ele disse: ouça o que este rapaz está dizendo. E ela pega o telefone. E interessante é que esse rapaz, muito perturbado, ele chegou e falou assim: olha, o meu nome é Todd. Né? Eu sou lá de Nova Jersey. E ele disse assim: olha, eu estou no voo 93 da United Airlines. Ele disse: agora, três pessoas acabaram de tomar um avião. Duas estão no cockpit pilotando o avião e uma está protegendo a porta. E aí, ao mesmo tempo, ela estava vendo as imagens do World Trade Center e dos aviões que estavam ali atingindo. E ela começou a orar. Ela era uma cristã. Ela começou a orar por aquela situação, ouvindo aquela voz assustada do outro lado da linha. E aí, aquele rapaz que também era um cristão, ele diz assim: você poderia orar comigo? E os dois fazem a oração do Pai Nosso no telefone. E quando termina a oração do Pai Nosso, ele para, olha para ela, olha não, fala para ela: Jesus, me ajude. E depois de alguns momentos, ele disse assim: olha, fala para minha esposa que eu a amo. Nós vamos agora tentar tomar o cockpit de volta. E a gente sabe que minutos depois o avião foi derrubado, né, ali na Pensilvânia, evitando uma grande destruição que provavelmente aconteceria caso não tivesse, né, aquela situação chegado a este ponto. Tiago 1,12 fala o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Todd Beamer sabia como orar. Ele não era um novato na oração. Ele sabia como orar. Ele já tinha feito isso diariamente. Ele já fazia isso diariamente. Quando ele se viu frente a frente com esse problema, sabe o que, é que ele fez? Ele orou. Pediu a Deus que o mantivesse longe do mal. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Longe do mal ele ficou. Ele recebeu a coroa da vida naquele dia. No processo, ele abençoou a sua esposa e seus filhos e um número incontável de seguidores de Cristo que foram inspirados por sua fé e a sua coragem. Nenhum de nós acordaria numa determinada manhã pensando que algo assim nos aconteceria. Mas quem garante a você que hoje à tarde ou amanhã de manhã algo assim não vai acontecer? O que quer que venha ao nosso encontro, essa oração está aí para isso. A oração que convida Deus a nos ajudar a passar através dessas provações e tentações com a nossa fé intacta e a nossa glória aumentada. Certamente há momentos em que Deus intervém e livra-nos do mal e nos livra do perigo. Provavelmente muito mais ou muito mais vezes do que eu e você pensamos, porque às vezes nem conscientes nós estamos do perigo ao nosso redor. É muito saudável orar por proteção, sim. Quando embarcamos no avião, quando estamos nas estradas, quando estamos para tomar alguma decisão complexa na nossa vida, porque nós estamos, sim, vivendo num mundo caído e imprevisível. Mas às vezes, meus queridos, os caminhos da vida nos levam a apuros, nos levam a mágoas, nos levam a tristezas. E é por isso que pedimos a Deus que nos ajude, que nos livre, para que através do enfrentamento daquela situação, toda honra seja para Ele. Que a situação abençoe a outros e que nos ajude no avanço do seu bom propósito para as nossas vidas. Por isso que ele termina dizendo: porque teu é o reino. E justamente nos leva à parte final desse texto, apesar dessa doxologia não estar nos originais. Ela foi acrescentada provavelmente no segundo século, e que faz sentido, se começamos com Deus, deveríamos terminar com Deus. Mas não está nos originais, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim que certamente uma verdade bíblica deve terminar. com Deus. Porque a verdadeira oração, ela começa com Deus e ela termina com Deus. E é aqui onde essas palavras certas podem fechar uma palavra de proteção e um lembrete de que o reino de Deus sozinho está avançando. E ele tem todo o poder e toda a glória devida a ele para sempre. Isso é Mateus 6,13. A pergunta que cabe agora a nós mesmos fazermos é: será que estamos vivendo assim? Será que estamos buscando Deus para nos guiar no nosso dia a dia? Porque ele fala: não nos deixes. Será que estamos, sim, buscando o livramento às tentações? Ontem eu estava pregando aqui nos jovens, e uma das perguntas que eu fiz foi: será que nós estamos nos colocando em lugares onde a tentação ela é tão feroz que às vezes é difícil pular fora dela? E muitas vezes por iniciativa própria, não por caminhos que nos levam a situações assim. Às vezes você está no trabalho e você é confrontado com a oportunidade de mentir, de enganar, de roubar, de omitir, porque o teu chefe ou alguém colocou ali. Mas às vezes você está num relacionamento e você se coloca, um marido com um relacionamento fraco com a sua esposa, se coloca no bate-papo com outra mulher, se colocando numa posição de tentação e muitas vezes não conseguindo sair mais dela. Até porque Jesus já foi deixado muito lá atrás no não nos deixe. E aí a gente cai em tentação. Pergunta é: você tem buscado o Senhor para livrar a tua alma do mal? A importância que tem de que, independente do que me aconteça, que o Senhor e a sua vontade possam ser cumpridos em minha vida. Esse versículo 13 de Mateus 6 nos convida a um relacionamento mais íntimo com Deus. Mateus 6,13 nos convida a estarmos mais perto de Deus. Por isso que o desafio para você hoje é: será que não está na hora de renovar o meu compromisso com Ele? Será que não está na hora de consagrar a minha vida a Ele? Talvez você esteja aqui hoje pela manhã e você já fez essas orações tantas vezes. A oração do Pai Nosso é como um amuleto. Você faz, repete e repete, faz de novo, faz de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir ou acordar. Mas você nunca teve a experiência de conhecer esse Jesus que não te deixa cair em tentação. Esse Jesus que livra você do mal. E ele livrou. Quando um dia ele morreu naquela cruz do Calvário, dizendo: o meu sangue vai te redimir de todo o pecado. Talvez você esteja aqui hoje de manhã visitando, talvez você veio ao convite, né? Pelo convite de alguém, você chegou aqui e você está aqui presente dizendo: cara, isso tem tudo a ver comigo. Eu preciso ter esse encontro com esse Jesus que me dá esse livramento. E é isso que Ele quer para a sua vida hoje. E eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar por você. E colocar esse tempo diante do Senhor. Se você está aqui, eu já parto do princípio que você tem um interesse de saber o plano de Deus para a tua vida. E o plano dele é que você hoje seja salvo através de Jesus Cristo, para que o teu relacionamento com o Pai seja novamente restaurado. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, se aqui hoje você está. E se você está aqui, o teu relacionamento com Ele está quebrado, meu irmão, Jesus te chama a uma consagração de vida. Então eu vou pedir para você fazer um favor para mim. Você pode ficar de pé? A gente vai orar. E a gente vai começar a cantar essa canção. E se Deus está falando ao teu coração, para que você entregue os seus caminhos a Ele, dizendo: eu quero conhecer esse Jesus que livra do mal, é esse Jesus que não me deixa cair em tentação, eu quero conhecê-lo em intimidade, queria te convidar a vir aqui à frente, se colocar de joelhos para que pudéssemos orar juntos. Se você está aí e você quer consagrar sua vida ao Senhor, se você entende que você tem lutado sozinho e que tem experimentado quedas através das tentações, se você tem vivido não no livramento do Senhor, mas tentando na sua própria força se livrar daquilo que te encontra, aquilo que está ao teu redor, meu querido, hoje está na hora de você se colocar na presença do Senhor e dizer: não quero mais viver isto sozinho. Aquele cara chamado Todd Beamer, ele chamou a minha atenção de uma forma tremenda. Ele não teve medo de fazer o que era correto, porque ele tinha um relacionamento com o Senhor muito precioso. Ele disse: eu vou. Se o avião cair, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? A gente vai começar a cantar essa canção. Deus falou no teu coração de alguma forma. Eu queria te encontrar aqui na frente para que a gente pudesse orar juntos. Você está na igreja do Senhor. E nós queremos, como igreja, orar por você, orar por sua vida, interceder para que Deus te capacite cada dia mais para ser um servo do Senhor, em intimidade com Ele. Aquela pessoa que anda, que bate papo, que está continuamente em relacionamento com Deus. Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pelo que já vimos e ouvimos, te louvamos porque tu és um Deus maravilhoso e sabemos que podemos contar contigo e fazemos essa oração de coração, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder para todo o sempre, amém, aleluia. Só tu, Senhor, que és merecedor de toda honra e de toda glória. E é assim que nós finalizamos, ó Deus, esse texto tão precioso que é a oração do Pai Nosso. Então, Pai, se existe aqui hoje pela manhã alguém, Senhor, alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, alguém, Senhor, que ainda não se comprometeu em viver com esse Jesus, em ter esse relacionamento restaurado com Deus através de Jesus, que hoje pela manhã ele ou ela possam se entregar verdadeiramente ao Pai, entregando o controle da sua vida, o seu coração ao Senhor. Jesus, se existem pessoas aqui, ó Pai, que estão fraquejando na fé, a tua palavra é um chamado, ó Deus, é uma consagração, um renovo espiritual, a um reacender da chama que precisa queimar em nossos corações por ti, ó Pai. Então, Senhor, consagramos cada vida aqui a ti e pedimos para que a tua vontade seja feita. Louvamos o teu nome. Se você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, queria te fazer um convite de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você deseja consagrar a sua vida a Jesus, eu gostaria também de te fazer um convite, sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que pudéssemos orar por você. Vamos cantar essa canção, e à medida que cantamos, sai do seu lugar e vem aqui. Nós queremos interceder, nós queremos orar por você. O Senhor te ama e quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim. Eu preciso me acertar com Deus. Preciso colocar esse meu coração diante do Senhor. Deus falou ao teu coração: sai do seu lugar e vem aqui. E faça essa oração. Mãos limpas e um puro coração. Chega de máscaras. Mas eu quero ser real com o Senhor. Se Deus falou ao teu coração, estamos te esperando para orar por você. Jesus quer ter um tempo contigo. Coração, sai do seu lugar e vem aqui. Se junte àqueles que já estão aqui na frente. Consagre a sua vida ao Senhor. Busque ao Senhor nesse momento. Oh, Você crê que Jesus está contigo? Se você crê que Jesus está contigo, a segunda pergunta que eu quero fazer é: você está com Ele? É muito fácil passarmos numa manhã na igreja, batermos o ponto, irmos embora e dizermos: Senhor, show de bola, culto foi fera, valeu, até mais. Eu costumo dizer que a gente não brinca de pastorear e a gente não espera que você brinque de ser pastoreado. Essa igreja é uma igreja muito séria. E o nosso desejo é que hoje você possa se colocar na presença do Senhor. Tem gente vindo aqui à frente. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu sei como é que está o meu coração. Mas se tem algo, cara, que você precisa colocar diante do Senhor, saia do seu lugar e vem aqui e se redima. E busque por ajuda. E busque por orientação. Talvez você esteja aí, você está lutando por algo que há muito tempo você deveria fazer, que é entregar o seu coração a Jesus. Se renda e diga: Jesus é o meu Salvador a partir de hoje, para a honra e glória do seu nome. Então eu te convido, a gente vai cantar mais uma vez a primeira estrofe e o refrão, e eu quero te convidar a sair do seu lugar, fazer essa decisão pública, para que possamos interceder por você com amor e com carinho, porque esse é o nosso desejo por sua vida. Mais uma vez vamos cantar. Deus falou, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Dobro os joelhos, meu coração, Espírito nos quebranta.
Amém, minha querida, vem cá. Deus falou, teu coração, sai do seu lugar e vem aqui. É isso aí, não tente deter a obra do Espírito Santo na tua vida. Deus, tu conheces cada vida, ó Pai, que veio aqui à frente, e o nosso desejo, Pai, é interceder por cada uma delas. Conheces, ó Pai, as lutas, as dificuldades e a dependência que agora eles estão colocando no Senhor, e a confiança que eles depositam no Senhor, e a oração deles está sendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pai. Senhor, eu peço, ó Pai, contempla a oração de cada um dos que aqui estão. Ó Deus, que o nosso clamor seja a Tua resposta para a vida de cada um, ó Pai. Que eles sintam a Tua presença, o Teu mover, o Teu agir em suas vidas. E que eles possam, ó Deus, de uma forma maravilhosa, contemplar esse Deus grandioso a quem nós servimos. Então, Pai, abençoa cada vida aqui presente, Pai. Se existe alguém aqui, ó Deus, que está aceitando a Jesus como Salvador, que eles saibam que hoje o nome deles foi escrito no livro da vida. E como Romanos nos promete, não há nada que os separe do amor de Deus. Porque selados foram, como Paulo fala em Efésios, com o Espírito Santo até a vinda do Senhor. Então, Pai, que eles sintam essa segurança em Ti. E aqueles que vieram aqui, ó Deus, consagrando suas vidas. Ó Pai, tira o peso, tira aquilo que os prendem, ó Pai. Mas que eles hoje deslanchem para o Senhor. Ó Deus, que eles busquem a face do Senhor. Que sejam mãos limpas e corações puros daqui para frente, para que a glória seja do Senhor. Nós oramos gratos, Pai. Receba a bênção, meu querido. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos os filhos do Senhor, aqui espalhados pela terra, para todos sempre. Amém e amém.